step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Três em um. Jovem Pan.
5 horas em ponto, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao 3 em 1 da Jovem Pan. Estamos ao vivo em todas as plataformas, na TV, no rádio e no YouTube. E antes de tocar o nosso debate aqui, que você já está acostumado a acompanhar, eu quero chamar mais uma vez a transmissão da CPMI do 8 de janeiro, que hoje houve o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Neste momento, senador Flávio Bolsonaro falando, vamos acompanhar ao vivo.
Que algo igual já estava circulando na internet meses antes, mais de um mês, praticamente um mês antes de tudo acontecer. Então como é que isso sustenta a prisão de uma pessoa, um cidadão de bem, de um ex-ministro de Estado? Isso é vergonhoso. Então, presidente, para encerrar, mais uma vez aqui, em atendimento à decisão do ministro Alexandre de Moraes, em respeito à decisão dele, não vou fazer nenhuma pergunta ao ministro Anderson Torres, mas fica aqui mais um dia de vitória para a oposição nessa comissão, porque qualquer acusação, qualquer narrativa que foi tentada construir contra Anderson Torres hoje foi por água abaixo, por imposição dos fatos e da realidade.
É verdade.
Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem do deputado Duarte.
Gostaria de levantar aqui uma questão de ordem, de acordo com o artigo 14 do Regimento Interno do Senado e artigo 74 do Regimento Comum, porque covardemente o deputado Eduardo Bolsonaro me citou na minha ausência, eu como membro titular também da Comissão de Constituição e Justiça, estava lá aprovando projetos de interesse da população e recebi informação que fui citado e vi a parte em que ele cita meu nome, falando que vai ficar aqui no dia 24 para saber se eu vou passar o Natal com ele. Apesar...
Isso não é questão de ordem, presidente.
É a mania deles de tentar tumultuar, não deixa ninguém falar. Vamos ter respeito e ouvir as pessoas, por gentileza? Tudo bem que eles são especialistas em férias.
Deputado, qual é a sua questão de ordem?
Acabei de dizer, acabei de citar dois artigos, presidente.
Sim, então, Vossa Excelência, qual é o pedido de Vossa Excelência?
Estou levantando o meu direito de
qual é o pedido, resposta? Vossa Excelência, deputado?
De acordo com o artigo 14 do Regimento do Senado e artigo 74 do Regimento Comum, é o meu direito de resposta.
Pronto, Vossa Excelência tem 3 minutos.
Certo?
Tem 3 minutos.
Fui citado, peço silêncio, senhor deputado Abílio, por gentileza.
Eu fui citado, eu quero 3 minutos de acordo com o artigo 14.
Meu tempo está rodando, senhor presidente, por gentileza. Então, como fui citado, quero aqui dizer que apesar dele ser especialista em férias durante pandemia, enquanto as pessoas estão morrendo de fome por falta de saúde, está andando jet ski, está brincando com o dinheiro público, eu quero dizer que há dois tipos de servidores públicos. O senhor Anderson Torres era secretário de segurança do DF após 2 atentados no dia 12 de dezembro, no dia 24 de dezembro, período em que ele era ministro da Justiça. Era sabido que haviam movimentos com ânimos atentatório contra a democracia, contra as instituições, para tentar invadir o Congresso, para tentar invadir o Supremo. E mesmo assim, ele achou por bem sair de férias, antecipando as suas férias, que deveria ser só no dia 9. Vale destacar que o Ministério da Justiça enviou 2 ofícios formalizando e colocando à disposição a Força de Segurança Nacional. Um na tarde do dia 6 e outro também no dia 7, aquele que eu citei no momento da minha fala. Ou seja, o senhor estava ciente. E para sanar toda e qualquer dúvida, senhor presidente, até em respeito ao senhor Anderson, presumindo aqui a sua boa-fé, apesar de crer que Vossa Excelência sabia e deixou o DF acéfalo, sem secretário de segurança, mas durante toda a sua fala ele afirma que a culpa, na verdade, era do coronel Fábio Augusto, comandante da PM do DF. Que, na verdade, o Fernando de Souza Oliveira, seu ex-secretário adjunto de segurança, estava ciente de tudo e teve todo um planejamento que foi feito uma transição. E é por essa razão, senhor presidente, nesse sentido, que eu faço aqui um pedido de acariação, nossa relatora, senadora Lisiane, acariação para que possamos colocar frente a frente o Anderson Torres, o coronel Fábio Augusto Vieira e também o Fernando de Souza Oliveira, ex-secretário adjunto de segurança do DF. Pode trazer também, se for o caso, mas esse é o nosso pedido de acariação para que os três, frente a frente, possam fazer todas as dúvidas possam ser sanadas, possam responder as perguntas que a população quer saber. Se a responsabilidade não foi sua, será que a transição foi adequada? Será que a responsabilidade é do Fernando? Será que a responsabilidade é da Polícia Militar, do DF? Nós precisamos saber. É por isso, senhor presidente, que nós estamos fazendo esse pedido de acariação. E quero deixar aqui registrado: não comparem a responsabilidade de um cargo de primeiro escalão, que sim, tem direito a férias, mas não pode morrer em vida. Não é qualquer comunicado. É um ofício formalizado do Ministério da Justiça, colocando a Força de Segurança Nacional à disposição. E não é possível que não possa você, num sábado ou num domingo, receber esse comunicado e aceitar, de acordo com a Lei 11.473, de 2007, parágrafo único do artigo 2º, receber a Força de Segurança Nacional.
Com a palavra, o nobre deputado Rodrigo Valadares.
Obrigado, senhor presidente. Toda a honra e toda a glória ao senhor dos exércitos. Prazer muito grande, senhor presidente, estar aqui na minha primeira sessão da CPMI, presida por Vossa Excelência, que está fazendo um trabalho que orgulha o nosso partido e orgulha o Brasil. Um trabalho imparcial e um trabalho que busca verdadeiramente encontrar a verdade do que aconteceu no nosso país.
Muito grande ter um quadro do nosso partido, União Brasil, aqui na CPMI, com Vossa Excelência.
Presidente. Senhor presidente, nós identificamos nessa questão desse golpe, como a mídia fala, como o governo fala do dia 8, dois personagens principais. Nós temos aqui o senhor Anderson Torres, que está preso, que foi preso, segundo o ministro, que decidiu a sua prisão por omissão. Sendo que o secretário, que estava de férias, em uma viagem marcada com quase 2 meses de antecedência, era responsável pela segurança ao redor da Praça dos Três Poderes e na Praça dos Três Poderes. E eu faço um questionamento. O golpe que eles alegam é feito a partir do momento que o Palácio do Planalto, que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional e o Palácio da Justiça é invadido. E a minha pergunta é, senhor Anderson Torres, é sua responsabilidade, da Secretaria de Segurança Pública, a responsabilidade da segurança desses três prédios que eu citei?
Na verdade, na parte... Externamente, sim. Internamente, não.
Senhor Anderson Torres.
Pela ordem, só um minutinho, senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente. Arthur Maia, presidente. Deputado,
senhor presidente.
Peço só a interrupção do tempo dele, só por um minuto, para votação nominal de plenário, regime de urgência na Câmara Federal, para que ele possa não ser prejudicado durante o período de fala, a votação, e aí ele dá continuidade. Só um minuto, senhor presidente.
Não, é porque senão o tempo dele não continua e ele não vota. Deixa ele votar.
Se puder restabelecer o tempo.
Eu não registrei presença. Suspenso, então, o tempo do deputado por um minuto para que ele possa votar no aplicativo.
Se pudermos...
Vamos lá.
Só para aguardar o depoente, por favor.
Olha só, eles estão fazendo uma pausa agora de um minuto, enquanto vou votar um requerimento de urgência. O ex-ministro Anderson Torres se levantou um pouco, inclusive, já deve voltar para a continuação do depoimento. Enquanto isso, nós vamos acompanhando as imagens, mas também fazendo a repercussão aqui com os nossos comentaristas, para que vocês possam entender os vários pontos de vista ao redor do que disse o ex-ministro Anderson Torres e também sobre os ataques do dia 8 de janeiro à sede dos três poderes. Eu gostaria de começar com vocês, já falando aqui sobre sobre essa questão que foi apontada pelo deputado Duarte Júnior, do PSB, pedindo inclusive uma acariação entre Anderson Torres e também o Fábio Augusto, coronel da Polícia Militar, e o ex-secretário adjunto de Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira, para entender se, mesmo diante de toda a inflamação que ocorria no Distrito Federal dias antes dos ataques de 8 de janeiro, se tanto o secretário que estava de férias, agora ex-secretário, quanto essas outras pessoas, esses outros personagens dos poderes de segurança pública do Distrito Federal, poderiam ter agido de alguma forma. Aqui comigo hoje estão os nossos comentaristas, Alan Gani, pode mostrar aí o Alan Gani, Gustavo Segré, que também está conosco, e Fábio Piperno. E já começo contigo, Piperno. Há alguma questão que demande, de fato, uma acareação desses personagens do Distrito Federal relacionados à segurança pública?
Muitas questões, até porque em muitos momentos ele transferiu a responsabilidade para o governo do Distrito Federal. Inclusive, nessa última pergunta do deputado Valadares, do União Brasil, que questionou o Anderson Torres se a responsabilidade pela segurança na Praça dos Três Poderes e nas áreas invadidas era da secretaria dele ou não. Ele disse o seguinte: externamente sim, internamente não.
Bom, o ministro Anderson Torres, agora ex-ministro, também considerou aquela minuta do golpe, né, como ficou conhecida, como fantasiosa, apócrifa e aberração jurídica. Alan Gani, você concorda com o ex-ministro de que essa minuta, de fato, não serviria ou não mostraria um caminho que poderia ser percorrido por aqueles que buscavam um golpe de Estado?
Olha, eu acho que não há uma relação direta, até porque o presidente não era mais o Jair Bolsonaro, era o presidente Lula. Aquele documento referia-se a, supostamente, um golpe enquanto Jair Bolsonaro era presidente, seria muito mais fácil de executar esse suposto golpe, e não quando o presidente Lula já era, né, o chefe do Poder Executivo. Então, não me parece que há uma relação direta entre este documento e o que ocorreu no dia 8 de janeiro.
Agora, Gustavo Segré, embora o ex-ministro tenha direito de permanecer em silêncio por questões que o incriminem, né, um direito que ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal, a gente percebe que durante horas ele tem respondido às questões dos senadores e também deputados que compõem a CPMI do 8 de janeiro. Inclusive, os parlamentares da oposição dizem que Anderson Torres é completamente inocente e estão tentando jogar nas costas dele uma responsabilidade que seria das autoridades do governo federal, que já havia assumido o poder. Neste caso, as autoridades do governo Lula. Você entende dessa forma e como analisa a participação do ministro até aqui?
Você sabe, Evandro, boa tarde a todos, aproveitando, boa tarde à nossa querida audiência aqui. Eu observo sempre muito as expressões dos depoentes, nesse caso, as formulações de gestos para avaliar a ansiedade ou para avaliar, eventualmente, nervosismo. Não me percatei que esse tinha sido o caso do Anderson Torres. Inclusive, ele, mesmo com essa possibilidade de não responder, ele foi absolutamente claro, respondeu todas as perguntas que foram feitas. Eu considero que essa foi a oportunidade que Anderson Torres tinha como para manifestar publicamente, porque praticamente estamos em cadeia nacional da CPMI, hoje muita gente está interessada nessa questão, e pode mudar o âmbito do enfoque. Acompanhei grande parte do depoimento do Anderson Torres e gostaria de forçar uma situação, Evandro, que era quando foi perguntado se ele tem, através do Distrito Federal, efetivos de segurança como para ele determinar a colocação desses efetivos para custodiar as praças dos três poderes. E ele disse que ele não tinha efetivos e que deveria contar com o apoio da Polícia Militar, da Segurança Nacional e demais. Então me parece que é um caso muito interessante como para começar a avaliar outras opções que não necessariamente tenha sido a responsabilidade do Distrito Federal. Por último, uma observação é: a responsabilidade nunca é delegada. Então, Anderson Torres pode dizer que a responsabilidade era de quem ficou quando ele saiu de férias, mas a responsabilidade sempre era da autoridade máxima.
Bom, o ministro Anderson Torres já está de volta ao lugar dele, o parlamentar já está falando e a gente vai voltar a acompanhar, então, a transmissão da CPMI e comentamos a qualquer momento. Fique conosco.
De fato, aconteceu de maneira trágica e lamentável. E o senhor Flávio Dino, desde o primeiro momento, foi contra a instalação dessa CPMI. Porém, vendo que não conseguia barrar a instalação da CPMI, tratou de colocar uma tropa de choque dentro dessa CPMI, e a composição dessa CPMI me chama muita atenção. E eu dei uma pesquisada, senhor presidente, porque o senador Flávio Dino, hoje ministro do Estado do Maranhão, conseguiu uma representação histórica nessa CPMI. Dentre os titulares, 12,5% do Senado são do Estado do Maranhão. Ou seja, a cada 8 senadores aqui, um é do Estado do Maranhão. O Brasil tem 27 estados. 25 dos representantes titulares da Câmara dos Deputados também são do Maranhão. Ou seja, a cada 4 deputados aqui presentes, um é do Estado do senhor Flávio Dino. Mas aí pode ser apenas uma simples coincidência. Eu procurei saber quem são esses deputados, quais são os históricos desses deputados e desses senadores. A gente tem um deputado Duarte Júnior, que foi presidente do PROCON no Maranhão no primeiro governo do Flávio Dino. Foi deputado estadual eleito em 2018 pelo PCdoB, partido do Flávio Dino, e candidato à Prefeitura de São Luís com apoio do Flávio Dino. Nós temos o Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, que foi advogado de Flávio Dino em ação contra a Roseana Sarney. Secretário também de Estado da Cidade do Maranhão no governo Flávio Dino. E candidato a prefeito pelo PCdoB em 2020, secretário de Articulação Política de Flávio Dino em 2021. Amanda Gentil, filha de Fábio Gentil, prefeito de Caxias, aliado de Flávio Dino, participou de comício nas eleições de 2022 com presença de Dino e Lula em São Luís. Ana Paula Lobato, PSB do Maranhão, esposa de Otélio Neto, deputado estadual pelo PCdoB, ex-presidente da Assembleia Legislativa e primeira suplente do senador Flávio Dino. E Elisiane Gama, a nobre relatora, aliada de Flávio Dino desde 2010, quando se elegeu deputado estadual na coalizão partidária de Dino, à época eleita federal em 14 e 18, senadora com apoio desde 2006. Ela ainda me corrigiu bem antes do que eu falei. E a nobre relatora, e eu imaginava, estou chegando hoje na CPMI, senhor Anderson, a nobre relatora tem um papel fundamental aqui, mais importante inclusive do que a presidência, que é de colher os depoimentos, colher as provas e aí formar um juízo de valor. E eu fiquei muito constrangido e muito chocado em ver a postura da nobre relatora com tamanha agressividade contra a Vossa Excelência, já com o pensamento formado, já com a linha de atuação formada, antes mesmo da oitiva de Vossa Excelência, que está sendo finalizada dentro das próximas horas. E me deixou mais triste ainda que, quando um deputado de oposição vinha com questionamentos interessantes, a nobre relatora olhava o celular, divagava, saía da mesa, voltava, está batendo papo agora com o ministro ou com o presidente enquanto eu falo. Então é muito chocante a gente ver que o senhor Flávio Dino colocou uma tropa de choque aqui dentro e colocou uma relatora que já tem o seu pensamento formado. Senhor Anderson Torres, em 1933, antes da ascensão de Hitler no poder, os nazistas queimaram o Reichstag, que era o parlamento alemão. Utilizaram o incêndio do Reichstag, que foram feitos por eles, para dizer que existia uma iminência de golpe, de retirar do Estado Democrático de Direito, e pelo bem da população, Hitler precisou tomar o poder à força. O verdadeiro golpe, brasileiros e brasileiras que estão me ouvindo, não aconteceu dia 8. Eu nunca vi golpe sem um fuzil, sem uma pistola, onde o presidente já não estava mais no poder, onde não tinha mais ninguém no poder. E a partir daí, pessoas no Brasil estão sendo censuradas, caladas, presas, sem o devido processo legal, sem individualização da pena. E esse Congresso está vendo, praticamente inerte, ter as suas prerrogativas usurpadas pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje legisla no lugar do Congresso Nacional. Está liberando drogas, depois vai ser a liberação do aborto. O golpe, senhor presidente, no Brasil não foi no dia 8. O golpe está acontecendo. O golpe está sendo denunciado, inclusive, o deputado Marcel Van Hatten denunciou ontem, lá no parlamento do Mercosul. E aquilo que eu falo, isso daqui já é um jogo de cartas marcadas. Enquanto eu estou aqui discussando se a técnica puder filmar, a relatora já saiu. Se puder filmar a mesa, a relatora já saiu. A relatora não tem interesse nenhum em formar nenhum tipo de convicção. Ela está apenas sendo mais um mecanismo para o golpe que está sendo impletado pelo Ministério da Justiça, pelo Executivo Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo no nosso país. Hoje somos nós, os conservadores. Amanhã será a imprensa livre e amanhã será cada um dos cidadãos. O senhor Anderson Torres, não se envergonhe pela sua história. Erga a sua cabeça. A justiça dos homens pode falhar, mas a justiça divina nunca irá falhar e nem tardar. Existe um Deus supremo que está olhando tudo isso. E eu creio na misericórdia do Senhor. E eu creio na mão forte do Senhor que irá agir sobre essa nação brasileira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Rodrigo Valadares. Eu passo a palavra agora ao senador Cleitinho.
Senhor presidente, boa tarde a todos, senadores, deputados, ao Anderson Torres. Anderson, eu ia ter muitas perguntas, mas há vários deputados que já perguntaram, eu estou bem contemplado, mas eu quero falar para o senhor, para você levantar a cabeça, sabe, acalma seu coração, porque a justiça de Deus, ela vem. Quem é certo e vai ser sempre assim. Mas eu queria colocar aqui, como eu venho sempre fazendo aqui, quebrando algumas narrativas e algumas hipocrisias e demagogias que acontecem, que a gente vê aqui na CPMI. Por que eu estou falando isso? Primeiro, eu quero falar para a população brasileira, você que está vendo a CPMI, vou desenhar para você, cidadão brasileiro. Lá na sua casa, entra na sua casa lá e quebra a sua casa e rouba a sua casa. Você chama a polícia na hora. A polícia vem na hora. Aí a polícia pega e me dá as imagens. A gente vai buscar quem quebrou isso tudo aqui, quem roubou. Não, não vou te dar imagem, não. Já começou assim a CPMI. Tudo errado. Quer dizer, quem é vítima não quer investigação. Então, já começou errado. Mas eu queria falar aqui que eu vi, Anderson Torres, muitos alguns senadores, deputados também, te criticando sobre a questão do voto impresso. Aí eu sempre, a maioria das vezes quando eu saio de casa, eu vou orar, eu peço a Deus, Deus, não me faz ser demagogo, hipócrita, porque o que eu mais vejo na política, às vezes, quando você tá no governo, é de uma forma, depois que você não tá, é de outra. Então, acaba que o ser humano tem equívoco mesmo. E o que eu vejo dessa questão do voto impresso, gente, aonde que é crime você querer um voto impresso? Aonde que é crime você querer que melhore as eleições? Cleitinho, você achou que a eleição do ano passado teve agora? Não teve nada, eu ganhei a eleição, não sou hipócrita nem demagogo. Mas qual que é o problema de melhorar, ter mais segurança? É a mesma coisa quando eu vou comprar um carro pra mim, tem um carro mais barato e um carro mais caro. Eu pego, não vou investir, vou querer um carro mais caro aqui que tem airbag. Então qual que é o problema? Aí eu queria acabar com essa brigaiada que tá de centro, de esquerda e de direita. E por favor, cameraman, mostra esse vídeo pra mim, por favor. Olha que lindo.
Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação?
Mais um, por favor, porque esse foi de esquerda. Agora quer colocar um de centro para a gente parar com essa briga, gente. Olha aí que coisa linda.
Eletrônica, 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer. A impressão do voto.
Olha!
Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto.
Olha que lindo.
Hoje algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse disse na época que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do
voto. Pode terminar, cameraman, eu acho que eu posso ter pedido, posso até pedir música no Fantástico. É a terceira vez consecutiva que eu quebro narrativa aqui de hipocrisia e demagogia. Está aí para todo mundo ver. Então, na época que o senhor era ministro, era crime. Hoje tem dois ministros atuais que também já questionaram. E não é crime, eu não estou aqui julgando eles, não. Eu acho que não tem problema nenhum poder investir mais nessa questão da eleição, não. Inclusive, para acabar com essa guerra, eu peguei, já peguei 22 assinaturas já para a gente poder colocar a PEC novamente. Falta só 5 assinaturas. Eu queria pedir muito aos senadores para poder me dar essas 5 assinaturas, para a gente poder ter 27 e protocolar novamente a PEC. E para falar assim, Cleitinho, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro, gente. O que mais tem dinheiro é nesse país. Parece, viu, políticos hoje, aqui tanto de esquerda e direita, saiu matéria dizendo aí que tá querendo aumentar o fundo eleitoral pro ano que vem. Eu quero ver a mesma brigaiada que tava mais cedo aqui, a gente brigar para não deixar. Porque eu acho que chega de dinheiro para político, né? Aí tá falando que não tem dinheiro para investir nessa questão, mas o TSE, os ministros, têm até plano de saúde de milhões de reais, né? Então, mais uma vez, eu queria que acabar com essa hipocrisia, com essa demagogia, sabe? Eu queria aqui finalizar também, tem mais um vídeo para mostrar, sobre a questão dessa polêmica lá, Teoflotone. Teoflotone, gente, aí, ó, passa aí, mostra aí, vai lá. Aí, isso aí, ó. A capital das...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Pedras preciosas.
Senador Cleitinho, estou aqui em Teoflotone, na Praça Tiradentes, praça central da cidade, onde as pedras semipreciosas da nossa região são comercializadas. Vocês podem ver aqui, ó. Estou com um comerciante aqui, conhecido aqui em Teoflotone, o Lan, onde ele está montando aqui os seus estojos aqui à venda. Está vendo aqui, ó? São ametistas, águas marinhas, turmalinas, mais conjuntos de turmalinas aqui, ó, são pedras semipreciosas, que são comercializadas aqui em Teoflotone. A nossa região, a economia da região aqui, ela é toda baseada em pedras. Então veja só, essa história de que foram pedras preciosas presenteadas ao presidente Bolsonaro, não passa de uma mentira, de uma fake news. São uma lembrança singela que foi dada ao presidente e que acabou se tornando uma narrativa muito grande, que acabou, inclusive, gerando não só um constrangimento para a cidade de Teoflotone, quando colocou todos os comerciantes como garimpeiros ilegais, como pedras provenientes de garimpo ilegal, e ainda para financiar atos terroristas. Uma mentira sem fim. Tudo isso acabou gerando problemas, inclusive para os meus filhos, que estiveram comigo para presentear o presidente Bolsonaro.
É isso aí, eu queria aqui finalizar dizendo para essa situação das pedras preciosas. Nesse dia, Anderson, eu estava lá com o atual presidente Bolsonaro. Então, assim, como é que ia financiar golpe se era eleição ainda? Não tinha nem terminado a eleição para falar que era uma questão de financiamento de golpe. Então, assim, eu queria deixar aqui meu respeito à cidade de Teoflotone, que é a capital das pedras preciosas. Esse senhor aí que presenteou, né, que simplesmente deu esse presente, e falar para toda a população brasileira, gente, que quem não deve, não teme. Então, assim, tá querendo descobrir quem que financiou o golpe, tá querendo descobrir quem que motivou, tá na hora de convocar, tá aí pra todo mundo ver, o Brasil inteiro viu, e a Ana Priscila falando que missão dada é missão cumprida, tinha mais uns três com ela lá falando missão dada é missão cumprida, tá na hora de convocar essa turma pra vir pra cá, aquele rapaz que quebrou o relógio, que eles vão falar pra gente quem mandou dar missão, vamos trazer essas pessoas pra cá, tá na hora dessas pessoas ser questionadas aqui, que elas vão falar quem que financiou, quem motivou, elas vão contar toda a verdade, então para de trazer inocente, vão trazer realmente quem fez bagunça vai pagar. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador. Agora nós já encerramos as falas dos membros da comissão, passamos agora aos não membros. Orador inscrito, primeiro orador inscrito, deputado Zé Trovão, pelo tempo de 3 minutos.
Senhor presidente, para mim é uma honra estar aqui nessa CPMI hoje, por poder encontrar um dos ministros mais brilhantes da justiça e um homem que tem o respeito do povo brasileiro por toda a sua história. Senhor Anderson Torres, não se preocupe. Eu passei 18 meses de tornozeleira e 51 dias dentro de um presídio sem ter cometido crimes. Sei a dor que o senhor está sentindo, sei a dor que sua família está sentindo nesse momento. Mas eu também quero alertar os senhores que essa CPMI já nasceu com vícios, já nasceu pronta para o desastre. E bem disse o deputado quando falou que a nobre relatora sequer presta atenção na fala da oposição. Ela está atenta somente à fala.
Agora, 5h29 da tarde, nós vamos rapidamente para o intervalo com o pessoal da rádio. Daqui a pouco vocês voltam para continuar acompanhando a CPMI do 8 de janeiro. Nas outras plataformas, seguimos ao vivo.
Que o Brasil não é feito por homens e mulheres covardes. Covardes são aqueles que ultrapassam a linha da boa convivência e do respeito jurídico. Por quê? Demorou-se 18 meses para sair uma liminar para retirar minha tornozeleira e devolver minhas redes sociais. Mas em menos de uma hora, na calada da noite, saiu o mandado de prisão do ministro Anderson Torres. Esse Brasil está vivendo o seu pior momento. Porque deputados perderam até o mandato quando questionaram as urnas eletrônicas. Mas nós temos um ministro da Justiça hoje que questionou e continua no seu cargo. Então aqui são dois pesos e duas medidas. Mas eu quero lembrar ao senhor, ministro Anderson Torres, o senhor não está sozinho nesse país. O senhor tem homens nesse país como Zé Trovão ao seu lado. O senhor tem pessoas que têm coragem de lutar pela liberdade do povo brasileiro e pela liberdade dos inocentes. As injustiças que alguns poucos estão cometendo nesse país nesse momento custará muito caro no futuro. E o futuro se lembrará através da história daqueles verdadeiros covardes. Covardes que descondenaram um para colocar na cadeira do presidente. Covardes que não tiveram a decência de fazer o seu papel e entregar as imagens de imediato. Digo mais, quem tem boa decência não esperava esta casa nem pedir as imagens através de um ofício. Teria as dado gratuitamente como boa fé. Mas aonde tem pessoas escondendo é porque o crime está ali. E eu digo para o senhor, pode durar uma década, mas um dia eles vão cair. E cairão diante dos brasileiros que viveram para lutar pelo seu país. Quer dizer que o golpe seria essa nossa presidente, depois do golpe que falaram que queríamos dar? É uma vergonha na cara que está faltando desses que se dizem iluminados. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado. Na ausência do próximo inscrito, que seria o deputado Sargento Gonçalves, passo a palavra ao último orador inscrito, que é o deputado Abílio Brunini, que falará também pelo tempo da liderança. Então, pelo tempo de 8 minutos. Depois. Pois não. Vou marcar o tempo do deputado.
Tá bom? Obrigado. Senhor presidente, só informando que eu quero partilhar o tempo da oposição, da liderança, com o deputado Gilvan. 4 minutos, então não seria total de 8. Seria 3, do qual eu sou inscrito.
Então, Vossa Excelência usará 1 minuto.
Não, 3. Não, Vossa Excelência,
os 3 que têm direito mais 1 minuto do tempo de oposição, depois do tempo de oposição, os 4 minutos será isso. Deputado Gilvan.
Isso aí. Senhor presidente, o senhor percebeu que no dia de hoje não fiz nenhuma intervenção, como o senhor havia, inclusive, que sugerido que não o fizesse. Contudo, a sessão foi tumultuada do mesmo modo. Os deputados de esquerda arrumaram novos adversários para justificar o pedido de tempo. Os deputados de esquerda tumultuaram, criaram confusão e arrumaram outro para poder culpar sobre as falhas deles mesmo. Eles não conseguem construir uma narrativa. Eles não conseguem condenar os inocentes. E aí, perdido como estão, ficam com conversinha fiada. A senadora, o deputado do PT, todos eles estão perdidos nessa CPMI. Porque eles tentam colar uma conversinha fiada e nem eles mesmos acreditam. E à medida que eles vão se perdendo, eles vão saindo do plenário. Se quiser mostrar em câmera aberta, não precisa focar em mim, não. Pode mostrar todo mundo. Nem a senadora da Foca pediu para não estar aqui presente. Eles já saem. Eles perdem a narrativa e saem. E vão. Sr. Anderson Torres, existe um país inteiro orando pelo senhor. O senhor esteve em diversas publicações a pedido de oração pelo senhor e pela sua família. Se o senhor está em pé diante da esquerda e elogiado pela direita e aplaudido pelo povo brasileiro, é porque o senhor Deus permitiu essa oportunidade do senhor vir aqui na CPMI, não para ser esculachado, porque vozes da esquerda, ou palavra da esquerda, ou ataque da esquerda não faz a menor diferença, mas para ser reconhecido pelo povo brasileiro como um homem digno, que passou num concurso público, que é um homem de carreira, um homem trabalhador, pai de família, respeitado, e o senhor é respeitado pela população brasileira. A partir do momento que o senhor puder sair nas ruas, o senhor será abraçado, aplaudido, o senhor encontrará toda uma nação que lhe reconhece como o grande profissional que o senhor é, ao contrário de um presidente que não pode ir na esquina. Então, eu quero aproveitar esse tempo para dizer que é mais um dia que a esquerda perdeu a sua narrativa. É mais um dia. Não tem como o senhor ser notificado de nada, sendo que a própria ABIN, que esteve aqui, diz que foi a partir do dia 6 que eles começaram a ter notificações, dia que o senhor já não estava mais aqui. Não tem como o senhor ter previsão, o senhor não é adivinho? Não tem como saber. Às vezes o que o próprio plano do governo Lula deseja. Por diversos que passaram por aqui já falaram que parece que foi um plano do governo Lula. Espero que a relatora, da qual fez boas perguntas na sessão anterior, faça perguntas para os próximos, dos quais seja mais possível a gente identificar pessoas ligadas ao governo Lula que tiveram claro interesse nesses atos do dia 8. O senhor, em breve, estará 100% liberado para estar participando de toda e qualquer atividade, com todo respeito, honra e caráter. E que o senhor Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. E entenda, essa batalha é espiritual e é de joelho que nós vamos vencer ela. Não adianta ficar ridicularizando as pessoas que estavam com a bandeira e a Bíblia. Essas pessoas, ainda assim, serão respeitadas por toda essa nação. Parabéns, que Deus abençoe a todos.
Pode prosseguir, deputado Gilvan.
Obrigado, presidente. Ministro Anderson Torres, primeiramente gostaria de deixar aqui uma mensagem para o senhor e para sua família. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Entramos na Polícia Federal mais ou menos na mesma época, 2003. Tenho 20 anos na Polícia Federal, assim como o senhor. Dizer para sua família, para sua esposa, para suas filhas, que o senhor é um homem honrado, não só dentro da instituição Polícia Federal, como dentro da nossa nação brasileira. Infelizmente, a gente vive em tempos onde... Vou dar só um exemplo aqui. Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, está solto. Antônio Palocci, do PT, condenado a 19 anos por corrupção, está solto. André do Rep, um dos traficantes mais perigosos do país, membro do PCC, está solto por um habeas corpus de um ministro do STF. Temos hoje, infelizmente, um diretor da Polícia Federal que diz que policial federal não pode se candidatar, se filiar a um partido político. Que diz que quer colocar no Guinness as prisões de vocês, pessoas inocentes, sem um devido processo legal, sem individualização de conduta. Nós temos hoje um ministro da Justiça diferente do senhor. Tenho certeza que se o senhor, na época de ministro da Justiça, fosse num local dominado por uma facção criminosa, como o Comando Vermelho ia tentar contra a vida do senhor. Já o ministro Flávio Dino vai no Complexo da Maré sem uma escolta preparada, não acontece nada. Pediu bênção ao Comando Vermelho. E Nós temos hoje um presidente da República condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, solto e presidindo o país. Então, que Deus dê força ao senhor, à sua família, ande de cabeça erguida, porque o povo brasileiro de bem, não é a parte que defende a legalização das drogas, que defende um ex-presidiário, mas a população de bem. E o nosso povo é um povo cristão de bem. Então eu só queria deixar a mensagem aqui para o senhor. Pode fazer pergunta, presidente?
Não.
Vossa
Excelência está usando o tempo da liderança, é só mesmo para a sua fala.
Então eu gostaria de deixar essa mensagem para o senhor é um homem honrado. O senhor foi secretário de Segurança, ministro da Justiça, tem especialização, participou de diversas operações quanto ao combate ao crime organizado. Então, que Deus abençoe o senhor e sua família e que nós não iremos desistir do nosso país, nós não iremos desistir da nossa pátria e iremos lutar até o fim, porque a justiça divina, ela virá e a verdade aparecerá. Aqui os deputados da esquerda não estão compromissados com a verdade. O senhor, se o senhor teve culpa de algo que eu não acredito, se o senhor teve culpa de algo, imagina o ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Se hoje nós tivéssemos ministros do STF isentos, não lá utilizando o cargo politicamente, o ministro Flávio Dino já estaria preso há muito tempo. E, com todo respeito à CPMI aqui, eu duvido se o ministro Flávio Dino ia desrespeitar uma decisão judicial de um juiz de primeira instância. A CPMI tem força judicial e ele sequer respeita aqui a decisão de uma CPMI composta de senadores e deputados. Então, ministro, que Deus abençoe o senhor, a sua família, que o senhor volte novamente. Esse país, nós iremos lutar, nós iremos retirar essa quadrilha do poder e eu tenho certeza que homens honrados com o senhor um dia voltarão aqui nos cargos principais da República. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Com a palavra, pelo tempo da oposição, esse querido amigo, deputado pelo meu estado da Bahia, o deputado Paulo Magalhães.
Pelo tempo da base.
Pelo tempo da base, perdão. Pelo tempo da base.
Senhor presidente Arthur Maia, relatora Elisiane, doutor Anderson Torres, senhores deputados, deputadas, senadores, senadoras. Quanto mais perto, senhor presidente, maior a lealdade. Aqui esteve o coronel Cid, que ficou silente, demonstrando uma lealdade canina. Hoje, o doutor Anderson, que fez questão de falar, mas não comprometeu ninguém, preservou todos, principalmente o chefe. É por isso que eu faço questão de dizer que um policial qualificado como ele, que passou em vários concursos, que esteve sempre na frente das grandes guerrilhas, dos grandes combates, sendo respeitado até pelos bandidos, pela força, pelo conhecimento e pelo amor à coisa pública. Tem que ter alguma motivação muito forte para, por exemplo, no dia 12 de dezembro, o doutor Anderson, que foi o dia da diplomação, o doutor Anderson, ministro Anderson, secretário Anderson, estava jantando tranquilamente e depois recebeu, comendo até a sobremesa. Com toda a pandemia em Brasília, ele numa passividade incomum. Tem que ter uma motivação muito forte. É por isso que eu faço questão, para não fazer injustiça, de perguntar ao doutor Anderson se no dia 12 efetivamente ele estava jantando e não tomou nenhuma e não tomou nenhuma posição em relação ao que ocorria em Brasília. Se Vossa Excelência quiser responder,
não, deputado, fala, ele não pode responder porque o tempo de liderança foi combinado que apenas dá direito ao orador fazer a sua fala, mas não pode perguntar.
Se Vossa Excelência quisesse responder, eu abriria a mão até do meu tempo para que o senhor respondesse. Mas é nessa vertente que eu me confundo. E aí, para dizer a Vossa Senhoria que um homem com tantos méritos, com tanto respeito como policial, e que foi tão elogiado aqui também pela Damares, a senadora Damares, por alguns deputados que, mesmo sendo meus adversários, eu os respeito e respeito as suas palavras, faço questão de dizer que tem que haver uma motivação muito forte. É por isso que indago a esse plenário como é que um homem com tantos méritos na polícia, que todos os cargos que galgou, honrou, se omitiu em questões como essa. Num momento sagrado da democracia brasileira, Vossa Excelência se omitiu ou foi leniente? A minha colocação é precisa e pontual. Vossa Excelência, naquele dia, estava jantando tranquilamente, pedindo inclusive a sobremesa e sem tomar nenhuma atitude como ministro de Estado. Como ministro de Estado, Vossa Excelência tinha a obrigação de interromper o seu jantar e tomar alguma atitude em favor da democracia e preservando o patrimônio público. É por isso, ministro Anderson, que eu faço questão de dizer que o vi atentamente. Inclusive, alguns o qualificaram até de herói, e eu não discordo. Mas tenho que, nesse momento, dizer a Vossa Excelência que ninguém entende. Aí é que nós começamos a ver a cadeia do que foi tramado. E essa trama só podia partir de um homem inteligente, preparado, que conhecia os meandros da polícia, para que chegassem onde chegaram, para dilapidar o patrimônio público naquele dia, 8 de janeiro. É por isso, senhor presidente, meu querido presidente Arthur Maia, que comanda com maestria essa difícil comissão, que eu me senti obrigado a ficar para o fim. Ficar para o fim para poder, com tranquilidade e sem ter interrupções, fazer uma colocação lapidar, tranquila, mas pontual, de que o doutor Anderson tem que responder por que da omissão ou da leniência a esses fatos que degradaram Brasília, mas não conseguiram degradar nem destituir o presidente Lula, que vai continuar na presidência da República, fazendo um Brasil mais forte, um Brasil melhor, o Brasil que sonhávamos. É evidente que nós temos que, nessa altura, a esperança venceu o medo. Vamos juntos, com Lula e com a sua equipe de ministros, para darmos ao Brasil aquilo que o povo brasileiro espera: matar a fome de quem precisa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Anderson.
Muito obrigado, deputado Paulo Magalhães. Já nos encaminhamos para o final da nossa audiência. Eu passo a palavra, por 5 minutos, ao doutor Anderson Torres para suas considerações finais.
Muito obrigado, senhor presidente. Vou rapidamente responder ao deputado Paulo. Deputado, eu realmente fui jantar naquela noite, mas após determinar e após o prédio da Polícia Federal já estar em segurança. Na manhã seguinte, determinamos a instauração do inquérito e, como eu disse ao senhor, os responsáveis pelos atos do dia 12 só foram presos porque a Polícia Federal, ainda sob o nosso comando, investigou e os prendeu na sequência. Jamais neguei, jamais me omiti diante de trabalho ou de qualquer outra coisa. Como o senhor bem disse, eu sou um delegado de Polícia Federal de carreira e valorizo muito isso e tenho muito, muito amor pela minha profissão. Agradeço ao senhor pelas palavras que o senhor emitiu em relação à minha pessoa. Senhor presidente, para encerrar, eu quero agradecer a oportunidade de falar a verdade. Eu mesmo com uma decisão judicial que me permitia ficar em silêncio. Eu resolvi não ficar em silêncio, falar, esclarecer. Foi a primeira oportunidade pública, eu passei dias extremamente difíceis, eu só consegui chegar aqui por muita fé em Deus e apoio da minha família. Foram dias extremamente difíceis na minha vida. Eu nunca imaginava uma situação como essa, ficar preso, enfim, toda a dificuldade que eu passei. Então eu quero agradecer as orações de todo o Brasil, quero agradecer as orações do exterior. Eu recebi apoio de pessoas e locais que eu jamais imaginaria receber apoio. Então eu quero agradecer essa casa, agradecer o Congresso Nacional como um todo, o respeito que eu tenho pelo Congresso Nacional, por isso estive aqui hoje, compareci conforme convocado e acho que pude fazer os esclarecimentos necessários. Agradeço aos parlamentares, agradeço a todos, agradeço a minha família, enfim. Era isso que eu queria dizer e para mim também está encerrado. Muito obrigado pelo carinho e pelo tratamento.
Muito obrigado, doutor Anderson Torres. Quero, portanto, já nessa parte final, mas antes de encerrar, registro a presença dos advogados do doutor Anderson, o doutor Elmar Roberto Novak, a doutora Alessandra Fernandes de Almeida Teles, o doutor Igor Rodrigues Alves Dias, o doutor Antony Araújo Couto. Eu coloco em votação a ata da 10ª reunião, solicitando a dispensa de leitura. Os senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram, a ata está aprovada. Não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião a realizar-se no dia 10 de agosto, às 9 horas, nesse mesmo plenário.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Muito obrigado.
Quase 9 horas depois, encerrada a sessão de hoje da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, que hoje recebeu o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, respondeu aos questionamentos de deputados e senadores. Algumas confusões no meio do caminho, claro que a gente vai repercutir com os nossos comentaristas aqui no 3 em 1. Vamos fazer um giro, porque, claro, muitas informações para a gente analisar. Vamos nos ater ao panorama dessa sessão. O que de mais importante Anderson Torres revelou, hein? Vamos começar com o Alan Gani. Gani, ótima tarde para você. Para as pessoas que perguntam, cadê o Evandro Cine? Teve uma emergência, como eu vou fazer o Pingos na sequência, já toco aqui com o time do 3 em 1. O que de mais importante Anderson Torres revelou nessa oitiva que durou quase 9 horas? O que os deputados e senadores poderão utilizar dessa oitiva?
Boa tarde, Caniato. Eu acho que o que foi mais emblemático é que ele falou. Inclusive, ele poderia ter o direito de ficar em silêncio, mas ele resolveu falar. E quem está com a verdade não tem nada a esconder. E é por isso que ele falou. Ficou muito claro que ele não se omitiu, ele deu as devidas ordens. Inclusive, ele foi responsável por prisões com o trabalho da Polícia Federal. Então, ficou muito claro que ele não se omitiu em nenhum momento. Quem se omitiu, segundo as imagens, basta olhar as imagens, foi justamente o G. Dias, um homem muito ligado ao presidente Lula.
Gustavo Segre, sintomático o fato de ele ter ido à sessão e revelado aquilo que sabia? Em algum momento ele se mostrou inseguro ou ficou com dificuldade para responder alguma questão?
Daniel, não me parece. Me parece que ele mostrou muita solidez nas suas respostas. Chama a atenção o esvaziamento da CPMI por causa dos representantes do governo. A relatora também não prestou demasiada atenção em muitas oportunidades, o que de alguma maneira mostra que a intenção não é ir atrás da verdade, senão muitas vezes, e provavelmente, ocultar parte dessa verdade. Mas me parece que vai ser um antes e um depois desse dia na CPMI. Porque a partir das respostas do Anderson Torres, será possível confrontar essas informações com outras informações, mesmo que a relatora, como muito bem um dos deputados, os senadores indicou, já tenha a sua definição a respeito do que aconteceu. Mas Me parece importante e, com certeza, a cidadania brasileira acompanhou essa CPMI, essa sessão da CPMI, para obter alguma informação que permita ninguém ir trouxa ao ponto de ser convencido pelo que as pessoas querem. E aqui observa-se, Daniel, uma questão que me parece válida compartilhar com a nossa audiência, que é uma questão é a narrativa. O que se impõe com a tentativa de gerar uma memória, memória de curto prazo, nesse discurso, nessa confrontação de dados inventados muitas vezes com questões que são ratificadas com documentos ou com fontes válidas. E hoje na CPMI, a possibilidade dessa confrontação entre história e memória me parece que pode ser muito válida. Temos que aguardar o que virá daqui para frente.
Pois é, Fábio Piperno, também queria pedir sua análise e avaliação acerca da performance de Anderson Torres, a qualidade dessa oitiva, quase 9 horas de depoimentos. Ele procurou responder aos questionamentos de deputados e senadores, mas ele também tratou de uma questão muito sensível, a tal minuta. Ele chamou de aberração aquele rascunho de minuta, né?
Perfeito, Daniel. Ele chamou-se de aberração uma minuta que foi encontrada não em cima de uma mesa jogada, ou seja, como um papel que seria descartado, mas em um dos armários dele. É bom que isso fique muito claro. É óbvio que as respostas do Anderson Torres, elas serão confrontadas com o silêncio do coronel Mauro Cid. Agora, Anderson Torres é acusado de crimes políticos. Ele não é acusado sobre, por exemplo, roubo de joias, tráfico de joias, né? Venda de joias, de cartões de vacinação, são outras acusações, são acusações políticas, nas quais ele habilmente transferiu muitas delas para o governo do Distrito Federal, que, aliás, foi o seu último empregador. Houve momentos de contradição, e essas contradições, inclusive, foram exploradas aí na parte final por um dos deputados que pediu, inclusive, que ele seja posteriormente confrontado com outros depoentes, outras autoridades. Eu acho que, inclusive, seria uma boa alternativa, sim, porque são versões conflitantes. Agora, eu tenho a impressão também que Anderson Torres, que respondeu o que quis, embora tenha que assinalar algumas contradições, ele, de certa forma, ele acaba sendo atrapalhado, principalmente nessa parte final, por essa bancada baba-ovo. Porque, veja, Anderson Torres não estava lá para resolver, não muda nada a vida dele receber elogios dessa turma. Aliás, teve um que, de forma leviana, inclusive, que mais uma vez associou o ministro Flávio Dino ao tráfico do Morro do Alemão. Disse claramente isso. Isso é uma forma leviana de se abordar uma questão muito séria. Mas, aliás, a gente, por exemplo, colocou, né, no mesmo liquidificador, o incêndio lá do hashtag, com Bíblia, com Deus, com acusações infundadas. Isso não ajuda o Anderson Torres. Seria muito mais útil para ele que ele fosse, que ele respondesse perguntas, mesmo da bancada de oposição, a bancada fiel a ele, para que ele tivesse mais tempo para argumentar, porque ele é um policial preparado, isso é indiscutível. Ele foi ministro da Justiça, porque ele tinha lá suas condições, os seus méritos. Então, jogou-se tempo fora nessa parte final, que foi a sessão baba-ovo.
Tá certo, a gente está na reta final do programa 3 em 1, 30 segundos para cada comentarista para analisar e dizer qual a importância, no geral, agora finalizada a oitiva de Anderson Torres. O que de mais importante os deputados e senadores poderão extrair para colocar no relatório final?
Eu acho que a questão é de quem é a responsabilidade daquela omissão que ocorreu no dia 8 de janeiro. Porque os manifestantes, eles puderam entrar sem nenhuma resistência, Caniato. E mais do que isso, essas prisões que não foram de condutas individualizadas, isso também tem que ter uma responsabilidade. Então, falta ouvir o Gedias.
Segre, você sabe que, respondendo um pouco e complementando o que o Piperno mencionou, a base do governo perdeu uma chance maravilhosa de questionar, de colocar mais incisão nas perguntas, porque eles foram embora da CPMI. Se eles tivessem ficado, a coisa teria sido muito mais entretida. E 9 horas ou mais dessa sessão é um tempo muito forte como para que Anderson Torres possa mostrar a sua verdade. Agora terá que confrontar com a outra parte. E esperamos ansiosos por isso.
Piperno, foi a oitiva mais bombástica até aqui ou mais pirotecnia?
Não foi nada de enfim, de grandiloquente, nada, enfim, bombástico. A oposição fez a sua defesa do Anderson Torres. Na parte inicial, os governistas fizeram os seus ataques. Agora, eu acho, insisto nisso, seria muito boa, realmente muito oportuna uma acariação dele com outros personagens que ele mesmo citou.
Tá certo, agradeço demais a participação dos nossos comentaristas, Alan Gani, Gustavo Segre e Fábio Piperno. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Agradeço demais sua companhia e audiência, mas peço que você continue na sintonia da Jovem Pan News, porque a gente já vai começar o programa Os Pingos nos Is. Tem muito debate, muita informação e nós contamos com você naturalmente. Jovem Pan, jornalismo independente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.